Muito boa tarde. Os nossos agradecimentos, os agradecimentos da Comissão de Segurança Social e Trabalho por terem correspondido ao nosso convite. Nós estamos a realizar audições no âmbito de uma resolução da Assembleia da República que tem que ver genericamente com a problemática da natalidade e que se designa a aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Nós gostaríamos de ouvir o Fórum Empresas para a Igualdade. Eu creio que os nomes estão corretos, Sra. Isabel Viegas, Sra. Elsa Carvalho e o Sr. Jorge Filipe, respectivamente do Banco Santander Tota, da REN e do Grupo Auchan. Bom, uma das notas que nos deram quando ouvimos a senhora Presidente da CIT à época, ainda no final de 2014, foi de que, enfim, algumas empresas se debatiam com a vontade em criar equipamentos que pudessem ser amigos exatamente da proteção das crianças e das famílias e da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar, e que muitas vezes viam esbarrar essa vontade com algumas dificuldades burocráticas e alguns aspectos, eu vou utilizar o qualificativo que se calhar é exagerado, mas um pouco até insondáveis, para se poder concretizar essa vossa vontade, a vontade das empresas que representam, como uma política de recursos humanos ou uma política de responsabilidade social. E, portanto, nesse aspecto a Comissão achou muito interessante poder ouvir-vos, poder perceber quais são efetivamente esses problemas ou eventualmente também quais são as oportunidades, na perspectiva dos cidadãos, dessas soluções pelas quais as vossas empresas ou as empresas que representam parecem pugnar. Vamos fazer o seguinte, eu irei dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, porque foi o PSD que apresentou esta resolução e que num minuto, dois minutos fará um breve enquadramento da mesma. Depois darei a palavra aos três, para que possam, enfim, dizer de vossa justiça sobre a temática, e depois os grupos parlamentares, está cá o PSD, o PS e o Partido Comunista Português, o CDS e o Bloco de Esquerda não têm estado presente, o CDS não sei se virá entretanto ou não, farão algumas perguntas e depois eu devolverei a palavra para que possam finalizar, respondendo ou acrescentando outras sugestões, como entenderem. Posto isto, vamos começar, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Adão Silva para fazer de forma breve o enquadramento desta resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento os nossos convidados, agradeço-vos muito. Já agora aproveito para vos desejar também um bom ano e às vossas empresas e às vossas famílias, já se vê. Este nosso trabalho resulta de um propósito que teve o Parlamento de concitar a atenção e a mobilização do interesse dos deputados para uma matéria que tem a ver com a promoção da natalidade em Portugal. E por isso foi aprovada esta resolução, a resolução que está publicada no Diário da República, 87/2014, foi uma proposta do PSD e que visa justamente que se faça um trabalho parlamentar. E esse trabalho parlamentar é que todas as comissões permanentes possam levar a cabo um trabalho que pode consistir nomeadamente em audições, que é o que estamos a fazer neste momento, mas também visitas de trabalho ou outras iniciativas, para que se discuta esta matéria. Esta matéria que é a promoção da natalidade em Portugal. Não vale a pena falar-vos e ter aqui considerando sobre a importância da promoção da natalidade, estamos seguramente sintonizados. Eu quero apenas referenciar que estamos muito expectantes daquilo que são os vossos contributos, porque são pessoas muito especiais, dado que têm este fórum das Empresas para a Igualdade e que é um fórum que envolve várias empresas, empresas de grande relevância no tecido empresarial português e seguramente uma instituição, uma organização que deve refletir abundantemente sobre estas questões da igualdade e muitas vezes estamos nós convencidos que a igualdade entre os progenitores, nomeadamente, ou se quisermos ainda mais de forma geral, uma sociedade mais igual, porventura será uma sociedade ou uma comunidade mais propensa para assumir responsabilidades da natalidade. E, portanto, da nossa parte é este o enquadramento, renovando as boas-vindas e renovando os maiores sucessos pessoais, familiares e empresariais para o ano 2015. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado eu. Tenho então a palavra, façam a gestão do tempo como entenderem. O tempo é vosso.
Sim. Se ouvir melhor, não é? Bom, primeiro queríamos agradecer também a oportunidade de estar na Comissão, trazendo um bocadinho daquilo que é o Fórum para a Igualdade, e do qual vos vamos falar durante dois ou três minutos, só para enquadrar um bocadinho o que é que fazemos, quem somos e qual tem sido o propósito que nos uniu e que nos tem mantido unidos neste fórum. Portanto, o Fórum para a Igualdade, nasceu em 2012 de um convite da CIT, que reuniu num primeiro momento algumas empresas que já tinham algumas práticas de ter algumas ações nas suas empresas, algumas iniciativas em prol da igualdade, em prol da conciliação, Portanto, eu julgo que eu vali logo no início da própria vontade da CIT juntar estas empresas para começarem a conversar sobre aquilo que estavam a fazer. E, portanto, naquele primeiro momento, estas empresas aderiram no fundo a este Fórum de Empresas para a Igualdade, aderiram 21 empresas, numa primeira fase. Isto é, o primeiro protocolo foi assinado em 2013. E logo de início, este grupo teve uma vontade. E a vontade foi de que não fosse um grupo apenas de reflexão, e para refletir sobre um bocadinho estas temáticas, mas fosse um grupo que se comprometesse em ter iniciativas reais no seio das suas empresas. Então, eu diria que talvez isto tenha sido um traço que nos marcou desde o primeiro momento. Empresas que disseram, logo no primeiro momento, nós gostaríamos de estar, mas dentro de um fórum em que fizéssemos coisas reais nas nossas empresas. Portanto, este primeiro... No fundo, as empresas, para estarem no fórum, têm que aderir a este compromisso de também nas suas empresas desenvolverem ações que promovam, no fundo, a igualdade de género e que combatam todas as formas de discriminação, no fundo, que possa haver, eventualmente, em alguma empresa. Portanto, isto é talvez um fator, ou nós consideramos que é um fator distintivo de outros grupos que existem, naturalmente, no país, que se juntam para refletir. Nós juntámos-nos para fazer duas coisas. Para nos comprometermos em ações concretas no seio das nossas empresas, com vista à promoção da igualdade, e para partilharmos experiências. E, portanto, o que tem sido muito enriquecedor ao longo destes dois anos que estamos juntos é, de facto, esta partilha de experiências que temos vindo a fazer ao longo destes dois anos. E muito interessante ver até que algumas das medidas que algumas empresas se foram comprometendo a realizar acabaram por ser depois transpostas para outras empresas. Portanto, enriquecemos imenso uns com os outros e isto para nós é importante. Portanto, nós constituímos como fórum, de facto, como partilhei convosco, em 2013. Nessa altura aderiram 21 empresas, e julgo que nós temos, mas para terem um bocadinho a noção, porque são pessoas, empresas muito diversas, não são só grandes empresas, ou só empresas privadas, ou o grupo é muito, muito aberto. Portanto, está a APDL, a Administração dos Portos do Douro e Leixões, por exemplo, a Administração do Porto de Sines, a Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra, a Auchan, a Baía do Tejo, o Banco Santander Tota, o Banco Espírito Santo, na altura assim ensinou como tal, a Carris, a CH Consulting, os CTTs, a EDP, a Gebalis, a IBM, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, a Microsoft, a Nestlé, a PSA, Peugeot, Citroën, a Portugal Telecom, a RTP, a Visteon e a Xerox. Portanto, o que este espectro muito alargado de empresas tem sido muitíssimo rico e tem sido, de facto, dos fatores de sucesso quase, de que estamos sempre a aprender e sempre a enriquecermos com aquilo que cada uma destas empresas vai fazendo. Qual é a condição para se entrar no fórum, deste fórum? É assinar um protocolo de adesão e comprometer-se, e escrita, fica escrito num anexo, quais as medidas que se comprometem a fazer, estas empresas que vão entrando no fórum, quais as medidas que se comprometem a fazer no ano seguinte. Portanto, faremos, para situar na história, em 2014 entraram mais 10 empresas e, portanto, em fevereiro do ano passado entraram mais, que depois posso ver aí os nomes, se ainda tem aqui. E a REN, por exemplo, entrou em 2014.
Estradas de Portugal, Galp, PCA de Mangualde, PCA Comércio Banco.
Comércio Banco.
PCA Peugeot, outras PSAs, Banco Finance, a L'Oréal, a Mercer, o Metro de Lisboa, a REN, são as 10.
Por exemplo, pessoas que entraram em 2014. O que estamos a preparar é em 2015, gostamos de ter esta iniciativa por volta de fevereiro, março, fazermos uma terceira edição, no fundo, e perguntar, porque o que tem acontecido é que há muitas empresas a mostrar interesse pelo fórum. São sempre convidadas a vir conhecer, a estar um bocadinho nas nossas reuniões, têm que saber que só com um compromisso de ações concretas é que podem aderir e, portanto, eles próprios estão a trabalhar nas suas empresas, a criar as condições para poder também entrar.
Portanto, como participam como observadores.
Como observadores. Qual é o modelo de governance, no fundo, deste grupo de empresas? Nós temos uma plenária, que assim chamamos, reunimos normalmente dois em dois meses ou três em três meses em plenária, onde estão as 31 empresas. Há sempre apresentação de experiências. Em cada um destes plenários pedimos a duas ou três empresas que digam-nos o que estão a fazer, porque isto é muitíssimo enriquecedor para todas as outras. E vamos pensando em conjunto também o que é que podemos fazer mais em prol, naturalmente, desta defesa da igualdade. E temos também nestas plenárias empresas que não são do fórum, mas que vêm ouvir e vêm ver um bocadinho o que estamos a fazer e a ver se têm condições também para aderir. Para que isto seja um bocadinho mais efetivo, além da plenária, temos aquilo que nós chamamos uma task force, que vai-me rodando, são 5 ou 6 empresas, das 31, a quem pedimos um bocadinho que, à vez, não é, vão fazendo um bocadinho a dinamização do próprio fórum. E, portanto, agora estamos nós na Task Force, mais duas ou três empresas. Noutro momento sairemos nós e estarão outros na Task Force, porque é assim o movimento que vamos tendo. Sempre, de facto, e isso é o que nós reconhecemos, sempre muito com aqui o patrocínio ou com uma enorme casa aberta da CIT. Isso não podemos negar, porque a CIT tem sido, de facto, a casa que nos acolheu, que nos fez nascer, um bocadinho, se assim quisermos, que nos acolheu e que nos ajuda a ir mantendo este dinamismo das empresas. Portanto, nascemos assim, somos um grupo com uma constituição informal e digamos que aquilo que nos move é, de facto, todos termos esta consciência da responsabilidade social das nossas empresas em trabalhar em prol da igualdade de género. E como vamos partilhar convosco agora, as medidas a que estas empresas se propuseram são medidas que todas elas concorrem para este propósito. Não é de estranhar que todas as empresas, e a doutora Elsa agora partilhar connosco alguma destas medidas, a maioria destas empresas concorrem muito para o tema da conciliação e para o tema da flexibilidade dos horários, enfim. Portanto, as empresas estão muito a trabalhar naturalmente naquilo que consideramos todos, que é um bocadinho o alicerce, ou seja, eu posso dizer que acho que é muito bonito haver igualdade, mas se eu não criar as condições nas nossas empresas, de facto as pessoas podemos dizer, falar de igualdade, mas não estão lá as condições. Portanto, muito cedo percebemos que o tema da conciliação, por exemplo, era um tema muitíssimo importante para pôr em cima da mesa desde o primeiro momento em cada uma destas empresas. Eu pedi então à doutora Elsa para falar, então em que medidas são estas? Não? O que é que estas nossas empresas andam a fazer?
Obrigada, boa tarde, um bom ano. Relativamente às medidas e como ponto introdutório, queria só reforçar que todas estas medidas são partilhadas com a gestão de topo. Há aqui uma componente muito importante nestas empresas, é que, de facto, estas não são medidas só da Direção de Recursos Humanos ou em termos de políticas de recursos humanos, são medidas claramente partilhadas com a gestão de topo. Nós temos um envolvimento claro das comissões executivas, dos conselhos de administração e da totalidade da gestão de topo, e é isso que faz com que estas medidas sejam efetivas e eficazes e que, de facto, sejam implementáveis nas nossas empresas. Portanto, há aqui claramente também um compromisso partilhado e um compromisso interno dentro das nossas empresas. Só para termos noção dos números, portanto os números valem o que valem, depois o que é certo é que temos que ir um bocadinho mais a concreto e tentar perceber então o que é que estas empresas têm desenvolvido. Queria só referir que em 2014 foram identificadas 138 medidas. Há 138 medidas propostas por estas 31 empresas, que são medidas que são monitorizadas e que claramente estamos implementando dentro das nossas empresas. Portanto, na totalidade estamos a falar de 138 medidas. Dividimos-las em 9 dimensões, portanto estão a ser trabalhadas diversas áreas, se bem que as medidas que assumem particular relevo são aquelas ligadas à conciliação da vida familiar, pessoal e profissional, a formação e aprendizagem ao longo da vida, informação, comunicação e imagem, remunerações e gestão de carreiras. Portanto, só a título de exemplo, até porque interessará mais incidir sobre as medidas em termos da conciliação e em termos da taxa de natalidade, temos uma dimensão, por exemplo, missão e valores da empresa, onde parte destas empresas fizeram a revisão dos conteúdos do Código de Ética, apelando para as questões da igualdade. Em termos do recrutamento e seleção de pessoal para as nossas empresas, mudámos e reforçámos em termos de critérios de seleção, quer na entrada, na admissão de jovens, procurámos claramente trazer pessoas de ambos os sexos para as nossas empresas, quer do ponto de vista também de promoções. A formação e aprendizagem ao longo da vida, temos uma série de workshops em termos de gestão de carreiras, planos de formação específicos, organização de ações de formação, nomeadamente no cuidado dos filhos, das seguranças da internet. Portanto, também temas da vida familiar estamos a trazer para os próprios planos de formação específicos das empresas. A dimensão remunerações e gestão de carreiras, estamos particularmente atentos aos critérios também do ponto de vista de gestão salarial de homens e mulheres e igualdade de condições também de oportunidades. A dimensão do diálogo social, dever do respeito pela dignidade de mulheres e homens do local de trabalho, informação, comunicação e imagem, e agora incidindo mais nestas duas últimas, conciliação entre a vida familiar, profissional e pessoal. Grande parte destas empresas, aliás, das 41, tenho aqui que 32 empresas assumiram compromissos nesta dimensão, o que de facto é bastante significativo. E estamos a falar que tipo de compromissos e só a título de exemplo, desde horários flexíveis. Portanto, compatibilizar claramente os horários flexíveis, de tal forma a haver claramente uma facilidade entre as responsabilidades familiares e as responsabilidades profissionais, a criação de bolsas de horas e de bancos de horas. protocolos com infantários, que é, consideramos que claramente esta componente é bastante importante, haver espaços com horários alargados, também do ponto de vista de educação das crianças e do ponto de vista de educação dos jovens, e proporcionar esses mesmos protocolos para os filhos dos nossos colaboradores constitui uma medida fundamental. Dispensa de colaboradores, por exemplo, na tarde do aniversário, na tarde do aniversário dos filhos, possibilitar a possibilidade de sair, por exemplo, às 15 horas, às sextas-feiras, durante os 3 meses de verão, claramente medidas em termos de compatibilizar as responsabilidades pessoais e as responsabilidades profissionais, nomeadamente para colaboradores com filhos e com filhos relativamente jovens. Medidas numa outra dimensão, portanto, proteção da parentalidade e assistência à família. O que é que nós temos feito de uma forma transversal dentro da proteção da parentalidade e assistência à família? A promoção dos gozos das licenças parentais partilhadas. Portanto, estas empresas são empresas que têm dedicado muito e têm dedicado claramente os seus esforços no sentido de promoverem quer os homens, quer as mães, quer os pais, possam partilhar as licenças parentais, porque sabemos que este é um critério bastante importante do ponto de vista de cuidar não só das crianças, como do ponto de vista da gestão das próprias empresas e gestão da própria profissão, quer de homens, quer de mulheres. Temos algumas iniciativas de promoção do gozo das licenças parentais entre homens e mulheres, não só o que é que a promoção do que é que a lei já permite nesta matéria, como algumas empresas têm a iniciativa deste pai do ano, até à facilitação do local de trabalho após o gozo das licenças parentais, portanto estamos a falar do coaching quer para mulheres, quer para homens, incentivos por cada nascimento. Uma parte destas empresas tem já neste momento efetivamente incentivos por cada bebé que nasce nas nossas empresas, além de ser claramente divulgado e divulgamos através dos nossos instrumentos de comunicação interna, fazemos inclusive incentivos desde o cabaz de nascimento até uma oferta de um vale da Chico ou de um vale de qualquer montante que os pais possam utilizar para a aquisição de produtos de nascimento, até há claramente a promoção da natalidade entre as nossas empresas, portanto há uma série de medidas claras em termos de promoção da natalidade. Estas são apenas algumas medidas, portanto mais uma vez, o que é que tem sido crítico nestas empresas? O que tem sido crítico é o envolvimento, sem dúvida, a todos os níveis da gestão, portanto, estamos alinhados com as práticas que nós temos do ponto de vista interno, estamos alinhados com as restantes direções de primeira linha, estamos alinhados com o resto dos colaboradores e, acima de tudo, tem havido uma promoção muito destas práticas e um assimilar destas práticas também por parte da gestão do topo, o que tem sido fundamental.
Para resumir todo este nosso trabalho, nós, como já viram, de uma forma transversal e abrangente, já falámos aqui da questão da salarial, por exemplo, em que nós estamos a trabalhar também na área de não haver funções ligadas ao género e, portanto, de uma maneira que efetivamente possa eliminar estas diferenças que ainda hoje existem em termos salariais, mas, sobretudo, naquilo que é as práticas de horários, de conciliação, de adaptação, dentro de uma sociedade que nós sabemos hoje cada vez mais problemática em termos de vida social e vida familiar. E então, pensamos que estas medidas todas que nós aqui hoje resumimos impactam decisivamente na natalidade. E sentimos nas nossas empresas, mesmo naquelas que já têm práticas inovadoras há alguns anos, que efetivamente não basta ter só estas práticas para que realmente a natalidade melhore, apesar de se notar que estas empresas, com as nossas empresas que têm melhores práticas, se distinguem do resto do mercado, ou pelo menos da média do país, com taxas de natalidade mais elevadas. E eu resolvemos escrever, e por isso hoje estamos aqui, e resolvemos escrever um texto em que assumimos também a questão da natalidade como uma das áreas importantes neste grupo de 31 empresas que queremos que seja maior, em que partimos do pressuposto que o estudo do relatório que saiu da situação da população mundial do Fundo das Nações Unidas para a População, em que dizia que em 2011 Portugal tinha a segunda taxa de fecundidade mais baixa do mundo. E depois fazia uma previsão a 2015 que era desastrosa, e nós ainda fomos para além desse desastre, portanto, em termos de taxa, e por isso nós resolvemos apelar, porque efetivamente há aqui um grupo de empresas, estas 31 empresas representam 80 mil colaboradores, que efetivamente estão a fazer um esforço, não estão a fazer o esforço para aparecerem nos órgãos de comunicação, nem para fazer publicidade, nem utilizam isso como forma de valorizarem, mas porque acreditam efetivamente que, começando por dentro, nós podemos efetivamente ir mais longe, mudar mentalidades, e sobretudo nós falamos muito nas chefias intermédias, porque é muito bom a organização e os colaboradores, o comitê de direção, o topo da empresa, estar envolvido, mas há muita preconceito, mentalidade que nós temos que alterar, e por isso fazemos muitas medidas também no sentido de envolver as nossas chefias intermédias para alertar no caso da sua gestão das equipas, no sentido de melhorarem a sua gestão e facilitarem a conciliação. Então, nós temos três propósitos, portanto os nossos propósitos estão ligados a um princípio que é de responsabilidade, de assumirmos uma cultura de responsabilidade interna, responsabilidade social interna. É evidente que tem um impacto depois externo, porque, como devem imaginar, portanto, estas 80 mil famílias, portanto, têm depois repercussões a nível externo. E, portanto, incorporar isso nas nossas estratégias de gestão, de economia da empresa e, sobretudo, daquilo que é a nível da comunidade. E, portanto, tentamos partilhar tudo o que são medidas que vão de encontro ou vão combater tudo aquilo que é discriminação no trabalho e no emprego de uma forma generalizada. Depois temos um segundo princípio, que é a nossa vontade de efetivamente fazer melhor e acreditar que é possível fazer melhor, independentemente de nós sermos empresas que estamos em setores de atividade completamente distintos, porque à partida parece que uma empresa de capital intensivo ou de mão de obra intensiva não é possível fazerem coisas. É possível, temos que saber ter a capacidade de adaptar, temos a capacidade de acreditar que é possível fazer melhor. Os resultados não são imediatos e não podemos querer logo imaginar que aquilo que fizemos em 2013 tem efeitos, porque há um momento de apropriação, portanto, as próprias pessoas vão se apropriar. Esta mudança de mentalidades demora algum tempo a fazer-se e é importante, efetivamente, que os próprios colaboradores sintam que as empresas incentivam, motivam e estão a acreditar que é possível haver, com estas mudanças, melhor clima social e, por que não, melhor produtividade, porque o ambiente de trabalho é completamente diferente. E, portanto, acreditamos que conseguimos melhorar a vida entre homens e mulheres na própria empresa, mas também com impacto a nível familiar e com impacto a nível das respectivas famílias. E depois, uma terceira orientação, que é, efetivamente, a vontade de partilhar. A vontade de, como disse a Isabel, de nós, nos momentos e nos fóruns próprios que temos, de fazer, mostrar e partilhar, abrir as portas das nossas empresas e mostrar aquilo que fazemos e também dizer aquilo que não estamos a conseguir fazer. Porque, às vezes, nós temos vontade, mas depois temos algumas dificuldades e, muitas vezes, é a nossa troca de partilha de práticas que nos faz ver que, se calhar, se eu fizer um bocadinho diferente, vou conseguir atingir o tal objetivo que não estava a conseguir. E isso é muito interessante, mesmo tendo em conta que estão aqui neste grupo empresas públicas, pequenas e grandes empresas. E, portanto, é muito, muito interessante perceber que todos estão neste caminho e todos estão nesta demarcha e que acreditam. Por isso, para finalizar, nós, estas empresas que aderiram e que anualmente se comprometem, portanto, anualmente nós comprometemos com medidas, fazemos pontos de situação, como estão a ver o relatório que nós vos trouxemos, não temos muitos, porque tivemos que ter alguma limitação orçamental, mas conseguimos trazer alguns em que fazemos balanços e de algumas medidas que já estão e com resultados implementados e de outras que continuam a implementação e de outras novas que nós vamos implementando e que é importante que todos os anos, ao alto nível, todos nós nos comprometemos que efetivamente vamos continuar na senda da conciliação entre a vida pessoal, familiar e pessoal e na proteção da parentalidade e na assistência à família. E, portanto, aquilo que foi o nosso propósito foi que acharmos que o Fórum devia ter a coragem e a ousadia de vos propor, portanto, e mandámos para várias entidades, entre quais o Governo e, portanto, a própria Assembleia, propor medidas em que pudessem incentivar ou, pelo menos, estimular as empresas que efetivamente apostam nestas medidas que, direto ou indiretamente, influenciam a natalidade, propondo a criação no plano de contas, de acordo com o sistema de normalização contabilística, de uma rúbrica contabilística de gastos, integrada na rúbrica de gastos com pessoal, gastos de ação social, com a designação de conciliação e parentalidade, em que estes gastos, que evidentemente têm que ser bem controlados e acompanhados, seriam sujeitos a uma majoração de 40%. E, portanto, e eu agora vou fazer aqui um parênteses, e há pouco estávamos a falar, este momento complicado que, como deve imaginar, as empresas estão todas a passar, com quebras de lucros, algumas delas bastante grandes, estas medidas podem ser consideradas uma questão extra. E é importante que, muitas vezes, há aqui algumas delas que têm custos enormes para as empresas. Estou-me a lembrar do custo do seguro de saúde. Nós temos empresas em que, do nosso núcleo, que têm seguro de saúde para todos os colaboradores, a maioria delas, mas algumas têm também para o agregado familiar. E o aparecimento da crise levou a que muitas delas cortassem a parte do agregado familiar. E, como é evidente, portanto, os filhos estarem incluídos e os cônjuges, é uma grande facilidade também para o apoio em termos de saúde, de parto, de apoio hospitalar, etc. E, portanto, se estas políticas fossem valorizadas de outra forma em termos contabilísticos, se calhar as empresas não teriam a necessidade de ter estas decisões, que muitas vezes são quase de umas decisões dramáticas, porque nós, como trabalhamos nos recursos humanos, somos responsáveis por, às vezes, tomar essas medidas e que são muitas vezes dramáticas, mas que, por vezes, temos que as tomar. Portanto, é nesse sentido que propomos que, efetivamente, pudessem refletir sobre, efetivamente, a integração destes custos que a empresa tem com esta majoração, assim como tudo aquilo que é dado para os colaboradores em termos de melhorias de incentivo à qualidade e à conciliação também não fossem tributadas em sede IRS, porque efetivamente sei que agora neste novo orçamento houve uma melhoria, mas mesmo assim ainda há muitas limitações que penalizam, portanto, algumas medidas e alguns benefícios que nós podemos dar aos nossos colaboradores. E no fundo nós estamos disponíveis não só para vos ouvir, para vos ouvir o vosso feedback, mas também para vos convidar, se um dia quiserem, a participar não só nos nossos fóruns, mas também a visitar as nossas empresas, que é muito interessante, porque acho que Portugal tem... eu sou muito nacionalista, no bom sentido da palavra. Nós temos casos extraordinários em Portugal, pequenas, grandes e médias empresas, e muitas vezes nós não valorizamos aquilo que temos, e é importante também valorizar o que estas empresas fazem. E não são as empresas que vão auto-fazer o marketing social e auto... Estas empresas não estão nisto, neste projeto, para fazer isso, mas é importante ver que, afinal, é possível fazer diferente.
Obrigado. Muito obrigado. Se depois nos quiserem também deixar... não, o relatório já temos, mas é se vossa carta de intenções, digamos assim, ao manifesto, nós também agradeceríamos. Muito obrigado. E agora passamos à ronda para os partidos. Eu ia dar a palavra ao Partido Socialista, à Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Fórum das Empresas para a Igualdade, cumprimentar os representantes, a doutora Isabel Viegas, a doutora Elsa Carvalho, e permitam-me cumprimento especialmente o doutor Jorge Filipe. Nós já nos conhecemos nestas andanças das questões das empresas e da igualdade há alguns anos, e isto leva-me também a dizer que é com gosto e satisfação que vejo o trabalho da CIT ao longo dos anos a culminar neste fórum, porque nós estamos neste momento a falar da natalidade como um tema que apareceu com alguma publicidade em torno dele, devido à circunstância que vivemos, numa natalidade que de repente ainda caiu mais a pique, não é? Dada a crise, mas a CIT tem ao longo dos anos feito um trabalho, e a RSOPT, que muitas destas empresas fazem parte, o Prémio Igualdade da Qualidade, que aliás estava a ouvir a questão do Pai do Ano, lembro-me do Pai do Ano ter ganho o Prémio Igualdade da Qualidade, e portanto há todo um histórico que levou a este fórum, que é um fórum que eu julgo que é um avanço muito significativo em Portugal em matéria de empresas, em matéria de igualdade de género no trabalho e no emprego. O trabalho e o emprego é, na minha opinião, central para as questões da família, para as questões da natalidade. Sem uma valorização correta do trabalho, sem uma igualdade efetiva no valor do trabalho entre homens e mulheres, sem uma visão efetiva e realista de que as mulheres também são produtoras e os homens também são reprodutores e cuidadores e numa perspectiva de igualdade, nós não vamos conseguir atingir aquilo a que toda a sociedade portuguesa se deve propor, que é um aumento real da natalidade no país. É evidente que nós estamos a atravessar um momento muito difícil e as pessoas não têm confiança no futuro e evitam ter filhos porque não sabem o que é que vai acontecer no dia a seguir, mas eu estou convicta que a crise passará a crise passa, a natalidade até pode subir um bocadinho, mas nós temos que subir muito mais os números da natalidade e precisamos deste esforço de toda a sociedade, e nomeadamente e em particular das questões do mercado de trabalho. E as questões do mercado de trabalho passam pela legislação laboral, como é óbvio, e tem havido retrocessos desse ponto de vista que afetam as pessoas, nomeadamente na administração pública, que não é a vossa área, mas que um aumento do horário de trabalho, obviamente, prejudica a conciliação. Mas, e também a questão da contratação coletiva, que tem tido graves problemas e tem tido grandes retrocessos também, é uma área onde a conciliação muitas vezes é privilegiada e tem tido alguns retrocessos, mas a questão não é só a questão da legislação laboral, que é importante, mas também é muito e é extremamente importante a política das empresas e a política de recursos humanos das empresas. E estas empresas que compõem este fórum e outras que não estão aí, mas que têm feito este percurso e que eu espero em breve poder ver juntarem-se a vós, são empresas que têm exemplos concretos de boas práticas que devem ser valorizados, e eu julgo que é interessante a vossa proposta. Não sei se é essa proposta em concreto ou outra, mas a ideia de pensar como é que pode haver alguma discriminação positiva nas empresas que promovem a natalidade, porque se nós queremos promover a natalidade, é óbvio que vamos ter que ter algum investimento dentro das possibilidades que temos, e este é um caminho que eu julgo que deve ser ponderado, pensado. Não sei se é possível, mas parece-me pelo menos que deve ser ponderado, e agradeço o vosso contributo aqui para que chamar a atenção da Assembleia e dos grupos parlamentares para poder refletir essa questão. Queria pôr-vos duas perguntas concretas. Uma tem a ver com as PMEs. É evidente que estas políticas são mais fáceis do ponto de vista da cultura empresarial em empresas com estruturas maiores, empresas que têm, algumas delas, algum quadro internacional que também ajuda. Eu sei que há PMEs que também têm boas práticas, conheço algumas e até me estou a lembrar de algumas que ganharam prémios no Prémio Igualdade e Qualidade. Mas nós sabemos que o nosso tecido empresarial é maioritariamente constituído por PMEs, portanto haverá muito trabalho a fazer nessa área, nomeadamente as questões da conciliação. Às vezes são mais difíceis porque o número de trabalhadores é menor e, portanto, as medidas para aplicar serão mais difíceis. A minha pergunta é, vocês têm, enquanto fórum, têm algum projeto de focar mais o trabalho junto das PMEs e atrair mais PMEs para este fórum? E a outra pergunta é se também estão a trabalhar com as associações empresariais, porque as associações empresariais regionais podem ser bons espaços para fazer divulgação deste tipo de trabalho e trazer mais empresas para este projeto. E por fim dizer o seguinte, vocês Só para concluir, disseram que nasceram muito fruto do trabalho da CIT, do trabalho da CIT, quer dizer, da CIT vos ter estimulado, obrigada por termos estimulado, já estou cansada, porque é para a sexta audição que faço hoje sobre o tema, que os estimulou para este projeto. A CIT, eu julgo que quem acompanhava ou tem acompanhado muito esta área da CIT, porque a CIT tem a parte mais jurídica dos parceiros, mas depois também tem a parte dos projetos, e quem tem acompanhado mais este trabalho era a vice-presidente da CIT, doutora Natividade Coelho. Neste momento, a CIT, a presidente e a vice-presidente que estavam saíram, há uma nova presidente que tomou posse há dias, que é a doutora Joana Gíria, mas não há vice-presidente neste momento na CIT, nem ainda tive conhecimento, ou pelo menos tivemos conhecimento, de que a nomeação de uma vice-presidente está para breve. E a minha pergunta é essa, para o trabalho do Fórum e para a importância do vosso trabalho, se vocês consideram que é importante que a CIT tenha, mas continue a ter uma estrutura ao nível dos projetos, que possa continuar a acompanhar efetivamente este trabalho. Era muito importante essa vossa resposta, porque eu tenho particularmente algumas preocupações, não é a pessoa, mas ter alguém que acompanhe, porque a estrutura fica um bocadinho coxa só com uma presidente. Obrigada.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSC, o deputado Dom Silva.
Muito obrigado, doutora Isabel Viegas, doutora Elsa Carvalho e doutor Jorge Filipe, pelos contributos que aqui nos trouxeram. Eu não tenho muitas perguntas a fazer e também não irei fazer muitas considerações, porque nós estamos todos muito sintonizados em relação a esta questão, e os senhores foram bastante diretos, práticos e exaustivos em relação à questão que aqui sabiam que vos trazia. De qualquer maneira, sublinhar alguns aspectos. Quando dá um enfoque particular à questão da conciliação, que nós achamos que realmente é um dos instrumentos essenciais da promoção da natalidade, é de facto esta conciliação pessoal, profissional e familiar, como referiram. E, sobretudo, perceber que têm um conjunto vasto de medidas, 138 medidas, diria eu, quanto temos que fazer com 138 medidas. Não são 5 nem 50, são 138 medidas. Realmente é um bosquejo notável de medidas para implementarem dentro desta matéria. Mas há, sobretudo, uma passagem que, se não estou em erro, foi o doutor que referiu, o doutor Jorge Filipe, que tinha a ver com um aspecto que era: nota-se que no universo dos 81 colaboradores das 31 empresas que já pertencem ao vosso fórum, tem havido uma evolução positiva do índice de fecundidade. E eu atrevia-me a desafiá-lo para uma pergunta: qual é este índice, então? Porque isto é que é notável, quer dizer, a mim o que me importam são os resultados. Importa verdadeiramente perceber aqui que há resultados, isto é, eu tenho um universo considerável, tenho 31 empresas, mas sobretudo considerável, porque aquilo que importa são as pessoas, 81 mil colaboradores, 81 família.
81 colaboradores.
Eu estava a dizer colaboradores, justamente, porque alguma parte da família pode não estar na empresa, haverá casos em que a família está, os dois progenitores estão na empresa. Os dois potenciais progenitores estão na empresa, mas haverá casos em que os dois potenciais progenitores não estão na empresa, evidentemente. Claro, mas essa ideia era... Eu gostava muito de saber isto, e se há algum estudo sobre esta matéria, se há alguma avaliação sobre esta matéria, porque nada como resultados. E, portanto, se eu tenho um conjunto de medidas da natureza e da qualidade e da quantidade que aqui foi referido, e se me dizem que há resultados que abonam positivamente em relação à natalidade, eu atrevo-me a desafiá-los, digam-nos lá quais são estes resultados. Porque nós temos quais são os índices de fecundidade a nível geral, e porque eu acredito muito que um dos elementos essenciais é esta questão da conciliação, Então, a minha pergunta básica, crucial, mais importante, era mesmo esta. Digam-nos, por favor, qual é este índice de fecundidade. E se não puderem dizer-nos hoje, digam-nos, por favor, porque gostávamos de o perceber, porque eu gostava até que esta questão figurasse no relatório final, será a minha proposta, obviamente, para que figure no relatório final que iremos elaborar, porque nada melhor do que a assunção concreta de um resultado concreto, decorrente de medidas concretas que uma organização concreta se propôs implementar. Depois, nós temos aqui um conjunto de medidas que os senhores falaram. Não nos falaram detalhadamente todas, nem podia ser, mas falaram de algumas das mais emblemáticas. E seguramente hão de ter constatado dificuldade na sua implementação. Atrevo-me a pedir-vos, nós somos legisladores, mas ninguém, penso eu, é sinal dos tempos e também sinal da democracia e da modéstia. Uma democracia nobre constrói-se com legisladores que sejam probos e que sejam receptivos a ouvir os conselhos. Conselhos é que nos davam a nós como legisladores para operacionalizar melhor algumas dessas vossas medidas, ou se quiserem então mesmo desencravar algumas das medidas que estão encravadas, pelo menos uma ou duas emblemáticas. Obviamente não queremos nem podemos pedir-vos exaustividade, porque isso obviamente era um exercício quase de compêndio, nós não queremos isto. Mas, portanto, assumindo a nossa probidade, a nossa incapacidade de perceber tão bem como vós a realidade, porque os senhores estão verdadeiramente nessa mesma realidade, imbuídos dessa mesma realidade, porque é o vosso cotidiano, nós gostávamos que nos dessem algumas perspectivas, alguns conselhos. Nós estamos aqui também para receber conselhos e contributos dos cidadãos em geral. E já agora falaram-nos que há uma lógica de adesão de empresas e que cada empresa que adere subscreve um compromisso. A minha pergunta é se não houve alguma empresa já a desistir desta assunção e porquê é que essa empresa desistiu. Já agora, desculpem a singularidade, mas para nós isto é importante, estas dinâmicas de entrada, às vezes levados por este espírito voluntarista e otimista, só falamos das entradas, mas agora também gostávamos de ver a outra parte, que é eventualmente alguma saída, se houve alguma saída, e já agora percebermos porquê é que isso aconteceu. Bom, obviamente se é possível torná-lo público, porque nós daí podemos obviamente tentar perceber razões que levaram a tal, porventura, são razões que também não deixarão de contar para a avaliação do fenómeno. E da nossa parte era isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria cumprimentar o Fórum, aqui as diferentes empresas representadas e todas as empresas que dele fazem parte, e as questões que nós queríamos colocar prendem-se muito com a questão da concretização. Foram aqui assumidos um conjunto, e no Fórum são assumidos um conjunto de compromissos, com os quais ninguém há de estar contra eles. A questão é mesmo a sua concretização e quais são os mecanismos que o Fórum tem para fiscalizar, ver concretizado esses mesmos enunciados. Porquê? Porque nós, PCP, temos um profundo contacto com os trabalhadores. E o mundo do trabalho que nos diz é que muitas das empresas que fazem parte deste fórum têm práticas que são totalmente contrárias àquilo que está aqui a ser dito. No setor daquilo que é o setor da grande distribuição, falar de políticas de conciliação com a vida familiar é ilusão. Quando os trabalhadores ou as trabalhadoras de jumbo são obrigadas e são perseguidas a assinarem bancos de horas que vão contra a conciliação da vida pessoal com a vida familiar, bom, nós podemos ter um conjunto de princípios muito bons, mas que depois no concreto não tem qualquer correspondência com a verdade. E portanto a primeira pergunta tem a ver com isto. Quais são os mecanismos de fiscalização? E depois também colocar aqui a questão do legislador. Porque foi pedido conselhos e o legislador deve ouvir. Nós ouvimos, mas também ouvimos os trabalhadores. E o que nós queremos colocar é, um dos princípios é a conciliação da vida pessoal com a vida profissional. Muito bem. Como é que isto é conciliável com a imposição de bancos de horas que obrigam uma trabalhadora numa semana a trabalhar 8, noutra semana a trabalhar 10, noutra semana a trabalhar 12, 14 horas por dia? Como é que uma trabalhadora que tem uma criança pequena consegue conciliar a sua vida pessoal com a vida laboral? Como é que é possível se de repente é obrigada a trabalhar 12 horas por dia? por parte da sua entidade patronal. Nós entendemos que não é possível conciliar a vida pessoal e familiar com a vida laboral nestes termos. E, portanto, muitas das empresas que forçam e aderem aos bancos de horas e à desregulação do horário de trabalho estão a tomar medidas que vão contra a conciliação da vida pessoal com a familiar. Dizer que as empresas criam creche para depositar os miúdos 12 horas, 14 horas por dia, peço imensa desculpa, mas não é o modelo de sociedade que nós queremos. Não é aceitável que numa sociedade como a nossa, em que os trabalhadores produzem cada vez mais riqueza, se esteja a viver situações em que as crianças são obrigadas a ficar 10, 12 horas, 14 horas numa creche porque a mãe está a trabalhar. Isto não é bom para ninguém. E isto não é conciliação da vida pessoal com a vida familiar. Qualquer ilusão dizer que criar creche nas empresas é tomar medidas para que haja essa conciliação é uma mistificação. Porque o que estamos a falar é um caminho inaceitável de agravamento da exploração que compromete a família e o convívio entre as pessoas. E, portanto, era a primeira questão que eu vos queria colocar a esta matéria. Depois, falaram a determinada altura das questões da partilha. E eu, relativamente às questões da partilha, também gostava de colocar as questões dos rendimentos. Nós sabemos que em muitas destas empresas, no tecido económico nacional, reinam os salários de 475, 600 euros, salários muito baixos, é a prática comum da nossa sociedade. Ora, a pergunta que vos queria colocar é saber se, nessa perspectiva da partilha daquilo que são os objetivos de promoção da natalidade, se é possível ou não uma família ter um ou dois filhos, até mais um enfoque no segundo filho, se o agregado familiar tiver um salário de 500, 600 euros por mês. Se acham possível suportar os custos e se, o que é que as empresas estão dispostas a fazer. E nesta matéria, também saber se incluem naquilo que são os objetivos do fórum o respeito pela contratação coletiva de trabalho. Porque a contratação coletiva de trabalho tem um conjunto de direitos que os trabalhadores que são fundamentais para garantir os salários, que são fundamentais para garantir horários de trabalho. Bom, o que nós sabemos é que muitas das empresas que estão aqui nesta brochurazinha estão a promover ataques à contratação coletiva com a ameaça de caducidade do contrato coletivo de trabalho. Bem sei que foi o PS, o PSD e o CDS, o PP que lhes deram a possibilidade. E aí, nessa parte, o legislador, este legislador das sucessivas maiorias, ouviram as empresas e estiveram ao lado delas e promoveram instrumentos que agravam a exploração. Mas se o objetivo é promover a natalidade, nós temos que assumir entre nós que não há promoção da natalidade se as pessoas não tiverem condições de vida. E a contratação coletiva é um aspecto fundamental para que as pessoas tenham condições de vida. Vão tomar alguma medida para impedir, entre aspas, a destruição da contratação coletiva por parte destas empresas. Depois, uma pergunta final tem a ver com as questões das chefias intermédias e alguns setores que aqui também estão representados, nomeadamente as chefias intermédias destas empresas todas, mas também, por exemplo, o setor bancário. Por exemplo, nós temos sucessivas informações de mulheres em chefias intermédias do grupo da distribuição, mas também do setor bancário, que são literalmente ameaçadas, não é? Ou são coagidas a não engravidar. É a pressão dos objetivos trimestrais que têm que ser cumpridos, as promoções, as progressões, todo um conjunto de matérias que são impostas às mulheres que elas têm que tomar uma opção. Ou estão a trabalhar para além do horário normal de trabalho com a flexibilidade do horário de trabalho ou então com a isenção do horário de trabalho, que é outra invenção gira, para que os trabalhadores trabalhem 10, 12 horas por dia, ou são mães. E há situações de trabalhadoras que são claramente condicionadas e, para não prejudicar a sua carreira, são forçadas a adiar ou a abdicar da maternidade. E nós entendemos que aqui também há, efetivamente, um caminho muito longo a percorrer por parte destas empresas, porque, efetivamente, a realidade concreta do que nos é relatado é que há, efetivamente, muita pressão. Trabalhadoras que são obrigadas a trabalhar vários turnos. Chegamos ao ponto de haver chefias intermédias em determinados grupos económicos em que os trabalhadores que exerçam a licença de maternidade depois têm que compensar com horários laborais em casa, que desempenham um trabalho. A sobrecarga de trabalho e do horário de trabalho é uma constante e, portanto, nós não acreditamos que estejam efetivamente criadas as condições no mundo do trabalho. Aliás, o que nós temos vindo a assistir é um retrocesso significativo, com aumento do horário de trabalho, aumento da pressão sobre os ritmos de trabalho que não ajuda e diminuição dos salários no mercado de trabalho. Com isto, não há natalidade que nos valha, porque não é este o caminho. E, portanto, há aqui uma necessidade de uma ruptura que é preciso tomar na nossa sociedade, que inverta completamente este caminho que está a ser seguido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou devolver-vos a palavra para finalizarem. Evidente que estão aqui enquanto fórum empresarial para... Mas se quiserem dar alguma resposta mais direta, evidentemente como entenderem, não é? Porque houve um exemplo particular que foi dado que eventualmente pode merecer alguma resposta. Mas isso, a gestão disso é feita por vós. Os senhores estão completamente à vontade. Se quiserem fazê-lo, falo-ão. Se não quiserem, não terão que fazer, como é evidente. E, posto isto, têm a palavra.
Se calhar vamos responder um bocadinho de forma um bocadinho aleatória, mas eu faria duas ou três considerações, quase não respondendo um a um, mas dizendo aquilo que me pareceu que foi de facto, que pareceram as preocupações maiores, que são muito coincidentes com as nossas. E também dizer que levamos daqui também trabalho para casa. E quero lhe agradecer, porque há aqui pistas que nos está a dar também a nós de coisas que ainda temos que fazer enquanto grupo. A primeira nota é que o grupo é um grupo recente. E, portanto, estamos a trabalhar há, enfim, um ano e dois anos, não chega ainda, e, portanto, isto demora tempo, porque estas coisas não se constroem todas de um dia para o outro, e até termos as empresas a entrar, as empresas a ter as ações que se comprometem a fazer, a ter depois mecanismos de ir pilotando, enfim, tudo isto, e nós fazemos uma pilotagem de 6 em 6 meses, mas há 2 relatórios, um semestral e um anual, em que todas as empresas têm que preencher uns determinados formulários e dizer como é que está o grau de concretização de cada medida. Portanto, há aqui alguma pilotagem que este grupo informal vai fazendo, portanto, isto é tudo um bocadinho dentro dos nossos tempos também conciliados com o nosso trabalho, e portanto eu diria que o grupo é um grupo recente e que tem muito de facto para fazer pela frente. Portanto, este é uma... Outro tema que gostava enfim, de refletir é que de facto o que foi levantado está muito em sintonia com aquilo que nós sentimos também nas organizações, e isto é bom. Que o que está aqui em causa são basicamente 3 ou 4 aspectos. O primeiro é o das condições de trabalho, de facto, e onde englobamos ou os salários, ou são as condições, de facto, que as empresas proporcionam aos seus colaboradores. E eu acho que todos nós estamos sensíveis e conscientes disto, e isto é um tema que estamos a trabalhar, e começámos a ver gaps salariais entre géneros, começámos a ver, portanto, estamos a trabalhar, é um tema que está em cima da mesa. O outro tema tem a ver com a conciliação, também dissemos, e é outra, digamos, não sei se é a segunda, se é a primeira, se é a terceira, mas é outra que está em cima da mesa e muitas das ações que temos estão neste domínio. E a terceira tem a ver com a flexibilidade ou com os horários, se assim quisermos. Nas nossas empresas sentimos cada vez mais que o tema da flexibilidade está a entrar muito em todos os níveis, não é só nos níveis mais altos ou mais baixos, há colaboradores a pedirem para ter flexibilidade quando estão nos princípios das carreiras, por determinados aspectos familiares, e há pessoas mais já com a carreira também estabilizada, que também pedem para fazer outras coisas na sua vida. Portanto, eu diria que estamos todos um bocadinho a trabalhar nessa sintonia. E aquilo que nós gostaríamos era que o fórum, de facto, conseguisse fazer com que estas empresas trabalhassem muito seriamente, que é o que estamos a fazer nestas medidas, nestes domínios, basicamente, que é muito condições de trabalho, flexibilidade e o tema da conciliação. Diria que estes são... A pilotagem estamos a fazê-la, como partilhámos convosco, 2 vezes por ano. E este relatório que saiu em 2013, sairá um também em 2014 com o grau de concretização das medidas. Quando nos pergunta se há desistências, não há desistências no grupo. Portanto, o grupo inicial, enriquecido com o deste ano, cá está. E esperemos até que se haja adesões, porque há empresas que estão a preparar para entrar. E, portanto, eu acho que o grupo vai alargar. O que é que há? Para sermos sinceros, há uma ou outra medida que há uma ou outra empresa que diz: eu não consigo realizar este ano esta medida. E, portanto, na pilotagem que fazemos das medidas, de facto, isto está lá, não é? Portanto, das 100 e tal medidas que estão este ano, seguramente no relatório que vamos fazer de 2014, é onde está, há uma percentagem que vai estar concretizada e há de haver um resíduo que não vai estar concretizado porque as empresas não conseguiram. Mas desistências não temos. E a pilotagem, estamos a fazer aquela que conseguimos, de facto, fazer e que é todas as empresas têm que responder perante o fórum dizendo qual é o grau de adesão de cada uma das medidas. Isto para nós é relevante.
Dizer que acho que é importante, que as empresas estão em ritmos, em estádios de desenvolvimento completamente diferentes. Portanto, nós não obrigamos que todos tenham que estar no mesmo nível. E, portanto, são elas que, ao decidirem aderir voluntariamente, se comprometem em dar os passos. E, portanto, ninguém no fórum obriga, tem que ter 10 medidas, 20 medidas, etc. E temos casos, efetivamente, de empresas que estão a dar os primeiros passos e que são elas que definem os ritmos. Se querem ter 10, se querem ter 5, se querem ter... Agora, o compromisso que fazem têm que o assumir e têm que trabalhar para ele. Os resultados podem não ser logo imediatos, mas todas elas assumem esse compromisso e definem quais são a sua velocidade.
Só para terminar, levamos dois trabalhos de casa que achei interessantíssimo, nós nunca o fizemos, que é o tema de ver se podíamos fazer alguma coisa pelas PMEs, se podíamos atrair de facto PMEs, sendo que a nossa convicção é que o que fazemos nas grandes empresas ou o que fazem muitas destas grandes empresas pode ser feito nas pequenas empresas. A nossa experiência até é que às vezes é mais fácil implementar medidas deste caráter em pequenas empresas do que em grandes. Portanto, algumas precisam de alguns recursos, naturalmente as empresas podem ter um pouco mais de condições, mas há imensas iniciativas deste tipo que as empresas mais pequenas já estão a fazer, muitas delas, e que podem até ensinar-nos a nós, e portanto eu acho que faz sentido levarmos este trabalho de casa de fazer alguma coisa relativamente às PMEs. E o outro é o tema das associações patronais. De facto, este é um grupo que tem trabalhado muito para si e ainda estamos numa fase em que estamos a ver o que é que cada um está a fazer para ver o que é que eu posso também fazer na minha empresa e ainda estamos numa fase muito de partilha de experiências e de incorporar experiências em cada uma das empresas, mas eu acho que faz todo o sentido e esta é uma abordagem que eu diria que faz todo o sentido. Vamos aqui trabalhar para casa também nós.
Relativamente, estava aqui a tentar perceber se havia assim alguma preocupação que tivesse ficado pendente. Relativamente a alguns indicadores de medida, só para reforçar, de facto, estas são medidas relativamente recentes, são compromissos assumidos, mas também parte das medidas, por vezes, já os tínhamos nas nossas empresas, que é, isto são práticas que nós agora colocámos em papel, mas em grande parte das empresas as práticas já existiam e até já tínhamos algum tipo de resultados. A questão é que assumimos outro tipo de compromissos em cima. Nomeadamente, recordo-me de algumas empresas terem referido, claramente com esta questão da promoção e dando especificamente o exemplo das licenças parentais, o gozo das licenças parentais, que é o número de gozo de licenças parentais partilhadas que tiveram em 2014, é muito superior já àqueles que tiveram em 2013 e tiveram em 2012, só pelo simples facto de terem chamado a atenção internamente, de terem feito notícias sobre essa matéria. Algumas empresas, inclusive, têm notícias bastante interessantes do pai do mês, têm notícias de promoção de quais é que são os pais que gozam efetivamente e que tiram as licenças parentais em articulação com as mães e do quanto isso é importante do ponto de vista familiar, do ponto de vista das crianças, mas também do ponto de vista profissional. Portanto, esse é um indicador que parte das empresas já tem e que já tem como resultado. Relativamente ao número de filhos, acredito que as medidas são de 2 anos, de qualquer forma, nomeadamente há um indicador que nós temos, mas com certeza que não há de ser por estas medidas de 2 anos, há de ser pelo bem-estar que parte destas empresas têm e por parte das iniciativas que já têm desenvolvido ao longo do tempo, que é quando analisamos, e este é um indicador que existe em algumas empresas, a taxa de natalidade de parte das empresas quando comparado pelo do país, portanto é superior, portanto algumas destas empresas é superior.
Nossa, mas eu acho que nós poderíamos mesmo fazer rapidamente esse apuramento e partilhar convosco. Acho que era muito, que até para nós era muito interessante.
Porque nós temos já
vamos fazer a conta e fazemos chegar, talvez, ao...
Há aqui uma questão só que gostaríamos de chamar a atenção, como é evidente, apesar de, enfim, ser um bocadinho paralelo à atividade destas empresas, que é, de facto, a CIT tem sido importante, como é evidente, como força motriz, não é? Que é, nós somos um grupo de empresas, temos as responsabilidades e temos responsabilidades nas empresas onde trabalhamos, portanto, temos funções executivas nas empresas, disponibilizamos também o nosso tempo para partilharmos boas práticas, para apresentar a outras empresas o que de bom se faz nas nossas empresas. Os locais onde fazemos as plenárias são nas próprias empresas do fórum, que é, chamamos as outras empresas a conhecerem as nossas instalações e a perceber-se o que de bom também se faz dentro das nossas casas, mas sem dúvida que aqui a CIT tem sido importante também como força motriz, como força dinamizadora, na medida em que todos nós temos outras responsabilidades.
Bom, para terminar, e como é evidente, nós estamos aqui a representar o fórum e não vou responder diretamente àquilo que foi colocado. No entanto, renovo o convite, porque penso que de visitar as nossas empresas, e da minha parte terá todo o meu apoio e abertura, e pode andar sozinho e conversar com toda a gente, e porque é importante também ter a noção de que, efetivamente, se nós, as empresas, não assumíssemos temas problemáticas e que estamos em setores problemáticos, como eu disse há pouco, estamos num setor de mão de obra intensiva. Agora, a evolução que foram feitas nos últimos anos foram abismais, e acho que era importante ter a oportunidade de ver isso. Eu tive a oportunidade já de trabalhar com o Presidente do Sindicato, e penso que, se eu ouvir aquilo que nós fazemos, mas sobretudo in loco, porque é importante estar lá e falar com as pessoas, vai de certeza esclarecer, e portanto da minha parte há total abertura, e podem andar à vontade e falar com quem quiserem, portanto sem controle da minha parte, e podemos até organizar um programa, e portanto estão desde já convidados. Para terminar, só dizer-vos que há pouco falámos de dificuldades. Que dificuldades é que existem? Nem todas elas são dificuldades legislativas. E vou agora ser um bocadinho mauzinho, porque eu sou um homem de mulheres, e elas conhecem-me, há aqui quem me conheça, e que sou um defensor da igualdade. Muitas vezes as próprias mulheres também são pessoas que bloqueiam a mudança de comportamentos, e portanto é difícil, naquelas temáticas que nós fizemos do pai do ano, foi difícil arranjar pais que ficassem em casa sozinhos um mês com os filhos, porque as mulheres não queriam, não tinham confiança nos homens, e portanto e isto demorou 2 anos. Ao fim de 2 anos, hoje já é uma coisa normal. Agora, acredito que não seja todos ainda, nos nossos, mesmo os mais jovens, casais mais jovens, com mentalidades aparentemente mais abertas, ainda hoje existem estas dificuldades. E, portanto, é nesse sentido. Agora, evidentemente que há outras situações complicadas em termos legislativo, não só que podem penalizar em termos de, quer de atribuição da situação do IRS, quando nós estamos a dar algum apoio pontual, portanto, no caso de famílias desfavorecidas ou com problemas financeiros, ou em que ou aquilo é feito de uma forma, ou então tem que ser tudo considerado como rendimento em espécie, e portanto isso evidentemente tem uma penalização. Mas há outro tipo de situações, como falámos há pouco da situação dos colégios de equipamentos educativos, em que aparentemente há um apoio do Estado em termos de financiamento, portanto, ao número de crianças e aos colégios, mas depois a legislação é altamente, como é que eu ia dizer, exigente, em que nós hoje, por exemplo, abrimos um equipamento educativo, temos que, eu acho que não há nenhum país do norte da Europa que tenha as exigências que nós temos, e tem, como devem imaginar, impactos em termos de custos enormes. Um ar-condicionado custa 300 mil euros, ou 400 mil euros. As portas de bloqueio antifogo custam 300 euros cada uma, ou 400 euros cada uma. Há pequenos. A cozinha tem que ser uma cozinha industrial. Imaginem, nós temos equipamentos educativos que fornecemos, temos cantinas sociais, porque têm capacidade para fornecer quase que uma população de uma. E portanto, e muitas vezes são estas medidas que muitas vezes quem está a legislar se calhar não tem a noção do impacto nos custos totais, que por vezes limitam. E depois são algumas burocracias que nós conhecemos do nosso sistema, que têm que passar por vários trilhos, e isso tem custos enormíssimos, com impactos nos custos da gestão incríveis. E eu agora não posso pormenorizar, mas muitas vezes nos estimula e nos faz pensar se efetivamente aquilo que estamos a fazer não é valorizado, porque efetivamente quando nós abrimos ou fazemos contratos com colégios que trabalham, que estão dentro da nossa área, nós controlamos as horas das crianças, portanto não estão lá 14 horas. Portanto, não estão lá 7 dias por semana, apesar de serem abertos 7 dias por semana. Portanto, há regras que estão definidas para evitar abusos, porque nós sabemos, nós somos um povo criativo e sabemos que muitas vezes temos tendência a aproveitar e ser criativos. Mas também estabelecemos regras e temos mecanismos de controle e, portanto, e não é isso que nos vai impedir de melhorar e querer fazer diferente e de querer pensar que é possível, mesmo em setores de mão de obra intensiva, de fazer coisas diferentes. E é isso que também nos fez reunir e pensar que, neste momento, é importante que este grupo traga resultados e consiga apresentar resultados para depois ir buscar, efetivamente, as empresas mais pequenas, para conseguir mostrar que, efetivamente, há muitas políticas que nós implementamos que, aparentemente, não têm custos. E, portanto, porque há muita pequena coisa que pode ser feita sem grandes custos. E é muito interessante, nesta partilha que nós fazemos, de perceber que, por exemplo, ações de formação... Por exemplo, a Isabel foi fazer uma ação de formação à nossa empresa. Não pagou nada, não paguei nada. Quando ela precisar que eu vá, ou se ela achar que eu aposto alguma coisa, eu vou. E são estes pequenos pormenores que podem ajudar a mudar mentalidades, a mudar comportamentos, a mudar atuações, que fazem com que efetivamente nós possamos, e acreditamos todos nós, que é possível fazer diferente.
Já agora só mais uma curta intervenção. Relativamente a questões que nós que estamos na gestão das empresas sentimos, gerimos orçamentos e percebemos que são preocupações no dia-a-dia. Em primeiro lugar, em 2015, penso que foi tomada uma iniciativa de louvar, foi uma iniciativa significativa e que vai ter com certeza impacto nas empresas, que é o facto de neste momento o subsídio educação poder ser isento de IRS, penso que até ao limite de 1.300 €, mas até aos 25 anos, que é anteriormente era até aos 7 anos, depois seriam os vales de educação que eram tributados em sede IRS, portanto esta isenção é claramente uma medida positiva. E é uma medida positiva para as famílias e é uma medida com um impacto positivo internamente dentro das empresas. A par com isso, cada vez que taxamos determinado tipo de benefícios que algumas empresas até já tinham como práticas, como rendimentos em espécie, determinado tipo de vales de educação, incentivos a livros escolares... De facto, isto para o rendimento atualmente disponível das famílias é muito importante. Portanto, é muito importante manter aqui, em termos de estatuto de benefícios sociais, manter aqui algumas áreas que sejam consideradas em termos de isenção, também em termos de IRS. Portanto, é bastante importante para a família e ajuda claramente as famílias portuguesas. Do ponto de vista das empresas, isto olhando do ponto de vista de rendimentos e do ponto de vista individual, do ponto de vista das empresas, nós sabemos que em tempos de apertos há claramente aqui uma tendência para cortar naquilo que são custos, não é? Sabemos perfeitamente, não é? Pronto. E ajudava claramente do ponto de vista das empresas, neste caso em sede de IRC, e daí a nossa proposta, que subscrevemos, que defendemos e que achamos que vai ter um impacto muito positivo, que acreditamos nela, e um impacto muito positivo nas nossas empresas e nas nossas famílias e nas pessoas, que é, se de facto há um compromisso assumido por parte destas empresas, se pagamos seguros de saúde, se temos vales de educação, se temos uma série de incentivos que são incentivos claros e que ajudam até do ponto de vista social o nosso país, achamos que de facto as empresas, não é esse o objetivo último, atenção, nós não implementámos estas medidas a pensar nisso, portanto implementámos estas medidas porque nos faziam sentido e quisemos implementá-las. Mas consideramos que neste momento, no estado social e no estado das nossas empresas, tem todo o impacto se pudermos, também em sede de IRC e não em sede de IRS, repensarmos todo este estatuto dos benefícios sociais e repensarmos uma série de benefícios que as nossas empresas prestam.
Podemos concluir?
Sim, sim.
Muito bem, em nome da Comissão, em nome dos senhores e senhores deputados, agradecer muito ao Fórum Empresas para a Igualdade, à senhora Isabel Viegas, à senhora Elsa Carvalho, e ao Sr. Dr. Jorge Filipe, aquilo que refletiram aqui connosco, o trabalho que nos deram a nós e, pelos vistos, também vos deixámos algumas tarefas para casa. Portanto, nesse aspecto, o trabalho esteve aqui presente e em sentido bionífico. E, portanto, muito obrigado mais uma vez. Nós continuamos estes trabalhos em concreto amanhã com uma visita à Microsoft pelas 11. Saímos daqui às 10h20. É isso, não é, doutora Susana? E lá às 11. Não, agora é na Expo, é na Expo Sul. Ao pé daquele. Ao pé do. Antes. Ao pé do Teatro Luís Camões, não é?
É atrás do teatro.
É logo no início da Expo.
Sim, é logo no início.
E continuaremos para a semana, dia 14. Exatamente. Continuaremos para a semana, dia 14, às 18, com a audição do Sr. Embaixador de França. Estava prevista para dia 21 de manhã, mas o Sr. Embaixador pediu para que fosse dia 14, às 18 horas. Dia 14, às 18. Muito bem, muito obrigado então a todos. Uma boa tarde. Muito obrigado a nós. Muito obrigado.